A informalidade no mercado de trabalho brasileiro bateu recorde no trimestre encerrado em agosto. Ao todo foram 38 milhões e 800 mil pessoas nessas condições, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número considera empregados do setor privado e trabalhadores domésticos sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria e empregadores sem CNPJ, além de trabalhadores familiares auxiliares. Esse contingente representa 41% da população empregada no país, a maior taxa desde que o IBGE passou a calcular esse indicador em 2016. E eu converso sobre o assunto com o professor Wilson Amorim, da FEA, Faculdade de Economia e Administração aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane, e aos nossos ouvintes.
Mais uma vez conosco, nos ajudando a fazer reflexões sobre esse mercado de trabalho, que, claro, depende da ativação da economia, né? A gente tem visto resultados, pequenos resultados positivos, mesmo no carteira assinada, você teve quinto mês consecutivo de pequenas melhorias, podemos dizer assim. Agora, o que quer dizer, qual é o significado desse tamanho da informalidade no mercado de trabalho na sua avaliação, professor?
Então, Roxane, em primeiro lugar, a gente observa que essa recuperação do mercado de trabalho, ainda que bastante leve, ela é sempre esperada, né, no segundo semestre de cada ano. Então, esse é o que a gente coloca como sendo componente de sazonalidade, né, no comportamento do mercado de trabalho. Todo ano funciona assim. Bom, isso é um primeiro aspecto, né? O segundo é que o mercado de trabalho que começa a surgir, vamos dizer, nesse ano de 2019, consolida algumas coisas que estavam mais ou menos incubadas, digamos assim, nos anos anteriores, né? Nesses anos mais profundos da crise, da qual a gente ainda não saiu. O mercado de trabalho brasileiro hoje, ele aprofunda uma característica que sempre foi estrutural, que é da heterogeneidade, ou seja, a diferença bastante grande da qualidade dos vínculos, da qualidade da ocupação daqueles que estão ali dentro trabalhando. Então, quando você conta para mim, né, quando a gente compartilha aí com os ouvintes um número de 38,8 milhões de pessoas que estão transitando numa franja do mercado de trabalho que ela não recolhe, vamos dizer assim, impostos, ou então tá tentando se colocar de alguma forma, a gente está tendo um contingente imenso de pessoas que buscam trabalho, o melhor trabalho possível, não encontram e vão buscar e vão tentar a sobrevivência na forma disponível, né? Então, quando você verifica o que aconteceu de 2019 em relação a 2018, para esse mês em que foi divulgado o dado do IBGE, as variações são bastante expressivas, né? A gente tem hoje, por exemplo, 11,8 milhões de pessoas trabalhando como assalariados, mas sem carteira. Então, a variação de quase 6% de um ano para o outro. Quando a gente vai dar uma olhada lá no pessoal que está trabalhando por conta própria, já há um contingente de 19 milhões de pessoas, e esse número é 7,5% maior do que no ano passado. E a gente que está trabalhando, nesse caso específico, esses 19 milhões, sem o CNPJ, ou seja, sem estar vinculado a qualquer tipo de possibilidade de vida formalizada. Então, as pessoas estão tentando sobreviver e estão indo, né, se submetendo a um trabalho sem recolhimento de encargos ou direitos trabalhistas e sem possibilidade de participar da arrecadação de tributos que sustenta a própria economia. Né? É um quadro bastante preocupante.
Sem dúvida. Agora, vamos colocar a seguinte questão. Esse quadro do mercado de trabalho, ele tem todo a ver ainda com o fim da recessão e a retomada da economia, ou tem também a ver com o processo que se iniciou nessa mexida no mercado com a reforma trabalhista? Que peso tem também a questão da reforma trabalhista nesse processo? Porque a gente sabe que desde então as coisas vêm mudando e uma hora isso vai mostrar definitiva, ou já está mostrando a que veio a reforma, né?
Então, existe uma combinação de dois fatores, né? E eu sempre trago um terceiro, que é a questão da tecnologia, mas vamos deixar a tecnologia pro finalzinho do raciocínio, né? Como a recessão que a gente está vivendo é muito severa, né? E ela não, nós não estamos ainda numa perspectiva de recuperação franca desse quadro difícil, né, da economia brasileira, né? Estou olhando aqui, projeção de crescimento econômico para 2019, pelo Banco Central, é menos de 1%. Para 2020, 2%. Para 2021 e 2022, são anos longínquos, né? Mas para o qual o pessoal também não tem muita expectativa positiva, o crescimento é de 2,5%. Considerando que a gente recuou, né, nos últimos anos, é muito pouco para recuperar a economia. Bem, diante disso, o que acontece? Essa questão do fim da recessão e da retomada da atividade econômica bastante lenta, bastante discreta, pouco impulsionada por políticas do governo, né, pouco impulsionada por políticas ativas de geração de emprego, ela vai empurrando as pessoas para buscar a ocupação e o sustento que for possível. Então, isso empurra as pessoas para essa condição de informalidade, como você assinalou, né? Então, são tanto para o trabalho sem carteira quanto para a tentativa de... Quando a gente fala assim, o conta própria, mas o que seria o conta própria? A gente vai identificar o conta própria crescendo. Muito provavelmente, esse crescimento do conta própria está vinculado ao que a gente chama de serviços, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o próprio IBGE aponta que 4,9% de crescimento para quem, para a área de serviços de transporte, que a gente já sabe do que se trata, né? Ou transporte de pessoas, ou serviços de entrega nas grandes metrópoles. E com isso, mais a questão da alimentação, mais a questão do trabalho por conta, na prestação de outros serviços, você vai criando um colchão no mercado de trabalho, e, vamos dizer assim, vai amortecendo essa dificuldade, digamos assim, de se encontrar uma ocupação. Esses setores vão absorvendo essas pessoas, mas vendo uma condição de trabalho bastante precário. Bem, qual é o papel da reforma trabalhista nesse aspecto, né? Ela criou condições de contratação não para cima, digamos assim, no mercado de trabalho, mas condições de contratação para baixo, ou seja, de custo mais baixo para as empresas, e com menor conjunto de direitos, ou de estabilidade, ou de qualidade no vínculo, propriamente dito, no que se refere à duração do vínculo. Então, a incerteza penetra no mercado de trabalho por essa nova legislação que está vigorando para para algumas novas formas. Bem, a gente vai olhar os dados do mercado de trabalho, dados pelo Ministério da Economia agora, né, os dados da RAE, os dados do CAGED, e a gente percebe que ainda é muito pequeno o número de vínculos que surgem nessas formas de flexibilização. Mas tem dois detalhes. Primeiro, a economia não recupera o suficiente para poder dar visibilidade para essas novas formas. Por outro lado, ainda há uma perspectiva de que a reforma não terminou, né? O governo volta e meia acena com a possibilidade de flexibilizar ainda mais a contratação, de facilitar a contratação sem cargos trabalhistas e parte das empresas, o que significa com menos recurso no bolso para o trabalhador. Desse ponto de vista, as empresas grandes, né, não têm estímulo para fazer a contratação, ao contrário, elas, na verdade, esperam para ver se existe uma possibilidade de contratação num custo mais baixo ainda no futuro próximo. A combinação dessas duas coisas gera esse volume enorme de gente tentando se virar, digamos assim, no mercado de trabalho, como é o próprio número que você apresenta já na abertura da matéria, né? Então, se a gente acrescenta isso ainda o papel da tecnologia, né, que está trazendo novas ocupações, invariavelmente associadas aí na sua maior parcela a trabalhos de pouca qualificação e subordinados às plataformas digitais, né, de transporte, de entrega, de automação, digamos assim, das atividades de comércio, a gente vai vendo um mercado de trabalho em transição, um mercado de trabalho caminhando para uma segmentação muito forte, né? Essas etapas estão bem visíveis ao longo dos últimos 4, 5 anos, há estudos que comprovam isso, né? E a gente vai criando três camadas, digamos assim, no mercado de trabalho. O lado de cima, então, 5 a 10% dos trabalhadores.
Sim.
O lado do meio, digamos assim, que é um grande meio, são as pessoas que estão tentando sobreviver. E 20% do mercado de trabalho, ou da população, dos domicílios, né, que não tem sequer ocupação. Quem está no meio está com medo de passar para o lado de baixo. Quem está do lado de baixo está tentando, de qualquer forma, passar para esse
subir,
grande meio.
É.
E são pouquíssimos os que conseguem passar para o lado de cima, que é o lado formalizado, de boa qualidade de contratação.
Quer dizer, o trabalho formal com qualidade. Então, vamos ver se eu entendi. Quer dizer, a reforma trabalhista, como o mercado ainda não aqueceu totalmente, a gente não pôde dimensionar essa contratação em novas modalidades. Quer dizer, carteira assinada, mas não sei, ou novas formas de contratação, ainda não deu para perceber o impacto da reforma trabalhista, porque a economia não acelerou o suficiente ainda, é isso.
Pelos dados sim, né? Não, objetivamente sim, mas na expectativa, o que se imagina é o seguinte, é que quando eles vierem, se vierem, eles virão abrindo a grade de contratação, do ponto de vista da qualidade, para baixo, não para cima.
Para baixo então, e não para cima, é.
É, o próprio governo coloca, a própria fala do presidente recentemente, fala assim, o trabalhador tem que escolher se tem direito e tem emprego. É mais ou menos a linha como se o trabalho fosse uma mercadoria comum, né? O trabalho não é uma mercadoria comum, o trabalho não é commodity, né? Ele envolve gente, né? A gente não pode ser tratada dessa forma, pelo menos na minha opinião.
Então, certamente que não é. E professor, e aí tem esses processos tecnológicos, essa revolução tecnológica, as novas profissões. Para isso, qual vai ser a solução? Quer dizer, o governo vai ter que auxiliar, qualificar esse trabalhador, a iniciativa privada também pode determinar. Você já tem algumas ações localizadas por setor que estimulam, né, a formação do profissional, o aperfeiçoamento do profissional. De onde virá? Porque tem esse outro complicador, é um tripé, uhum, né? Tem esse outro lado que o senhor bem apontou aí, que é a qualificação do trabalhador.
É isso, essa é uma condição inescapável, seja lá qual for a orientação de governo, seja lá qual for vamos dizer assim, a visão de economia que virá pela frente, se ela estiver preocupada com o futuro do país, ela tem que estar preocupada com a preparação dos trabalhadores nesse novo cenário, né? E esse novo cenário, ele tem menos atividade industrial, ele tem mais atividade de serviços, e ele consome, digamos assim, os trabalhos de menor exigência de conhecimento por meio da transformação desse trabalho em tarefas automatizadas, informatizadas, enfim. A gente vai ter que pensar em políticas de educação e políticas de desenvolvimento que cruzem, né, a possibilidade de capacitação, de formação de uma mão de obra bastante qualificada com outras políticas que vão ter que dar suporte as famílias nesse sentido, porque não dá para a gente imaginar que o trabalhador preparado hoje encontra, todos eles vão encontrar uma formação e vão se colocar. Há trabalhadoras que vão se tornar obsoletos, há trabalhadoras que vão voltar ao mercado de trabalho, vão aceitar não mais o trabalho com qualificação mais alta, mas um trabalho nessa faixa intermediária que a gente havia conversado antes. Então, esse dinamismo do mercado de trabalho, ele exige um acompanhamento bastante direto, né? E exigiria também políticas públicas focadas em proporcionar a alocação da mão de obra, localizar os empregos e apontar esses empregos e ocupações para aqueles que estão procurando e, ao mesmo tempo, qualificar aqueles que estão chegando ao mercado de trabalho para poder alcançar esses melhores postos. Infelizmente, essa combinação, vamos dizer assim, dessas políticas ativas de geração de postos, de qualificação, elas estão na penumbra, né? Nós não conseguimos verificar ainda qual é a política de momento do atual governo para o desenvolvimento, exceto as privatizações, as concessões. Não há uma sinalização clara quanto ao modelo de inserção brasileira na globalização a partir da indústria. Há mais ou menos um consenso de que o posto do Brasil como produtor de commodities está preservado, mas como se sabe, commodities normalmente são feitas com trabalho automatizado, não necessariamente gerador de ocupações. Enfim, nós vivemos um período de bastante incerteza com relação ao futuro do trabalho e do trabalhador, né? Então, de qualquer forma, eu diria assim, se você quer e pretende buscar em ocupação, tem que procurar na área de serviços, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, procurar garantir uma qualificação adequada para poder garantir o melhor lugar nesse setor de serviços.
Grandes desafios para essa mudança, essa revolução que está acontecendo no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que a gente tem os outros contextos, como dissemos aqui, né, que é uma reforma trabalhista, e esse contexto da retomada, reaquecimento da economia. Professor Wilson Amorim, Departamento de Administração da FEA, que coordena pesquisa sobre gestão de pessoas, mercado de trabalho, relações de trabalho. Muito obrigada mais uma vez por nos orientar aqui sobre o tema, professor.
Sou eu que agradeço a vocês a atenção e estou sempre à disposição a qualquer instante.